Marcela, olha só, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, né, nesta terça-feira, por 345 votos a favor e 76 contra, e uma abstenção, a medida provisória 881, mais conhecida como MP da Liberdade Econômica. Se propõe a reduzir burocracias e limitar o poder de regulação do Estado. Para tanto, o texto altera leis como o Código Civil e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A MP também traz algumas alterações na consolidação das leis do trabalho, o que a fez ser chamada de mini-reforma trabalhista. É, e nós estamos aqui agora no estúdio, né, com um convidado, que é o Glauco Queiroz, presidente da CDL de Afogados da Ingazeira, e nós vamos conversar com ele a respeito dessa MP da Liberdade Econômica. Vamos saber o que mudou para o empresário, o que, que mudou para o trabalhador. Né? Boa tarde, Glauco, tudo bem? Seja bem-vindo.
Boa tarde, André. Boa tarde, Alan Ramos. Boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Pajeú, Tito. É, André, a gente, de certa forma, a gente vê essa MP da Liberdade Econômica ela com mais pontos positivos do que negativos, né? Tem algumas coisas realmente que são bem polêmicas, mas uma das questões melhores que ela traz é justamente essa questão da vamos dizer assim, da quebra da burocracia hoje para você empreender no país. Isso aí é bem interessante.
Então, deixa eu só fazer uma parte aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa nossa conversa em duas etapas, né? A primeira etapa, nós vamos falar sobre o que mudou para o empresário. Certo? E na segunda etapa a gente fala o que mudou para o trabalhador. Pode ser assim?
Tranquilo, né?
Beleza? Isso. Então, né?
E assim também a gente está aberto o telefone.
Isso, está,
né,
aberto o telefone,
os
zap.
Nossos ouvintes, nossos amigos e amigas. O telefone é 3838-1213 e tem o nosso zap, né? Que é o 999-56-1213. Já que antes de começar mesmo no arroço, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando se fala em reforma da Previdência, fala-se, as pessoas ficam temerosas em qualquer mudança que haja com relação aos direitos trabalhistas. No caso, o que se falar da aprovação da medida provisória, dessa medida, né? Da liberdade,
MP da Liberdade,
a MP da Liberdade Econômica, né? Tem regras, lógico, né? Até com relação aos dias de domingo, esse negócio todo. Na sua opinião, antes de André dar-lhe um acosto, que eu vou ficar aqui só torcendo para isso. Na sua opinião, a perda para o trabalhador é o temor das pessoas que estão ouvindo, né?
O que eu achei dessa questão aí da perda, aí André pediu para a gente, mas a gente já entrando nessa sua pergunta aí, Alan. Eu acho que a perda seria na questão que houve dessa questão dos trabalhos ao domingo. Aí não vai ser nem os trabalhos a questão do trabalho ao domingo, que o pessoal tem que entender que é permitido ao trabalho ao domingo, mas o dia de folga dele semanal continua garantido. A única coisa que tem é uma mudança na legislação, que anteriormente a legislação trabalhista ela falava que o descanso semanal ele teria que ser no domingo, em todo ou em parte. Agora, a legislação, ela muda. Ela diz que tem que ser preferencialmente no domingo. Então, se fala preferencialmente, não vai ser no domingo. Esse não seria nenhum grande problema, né? Porque se você não descansa no domingo, obrigatoriamente você tem que dar um dia da semana. E lembrando que a cada 4 semanas que você trabalhar, um obrigatoriamente tem que ser no domingo. Mas a gente volta a falar, ele terá o descanso semanal dele garantido. Só não vai ter a obrigatoriedade de ser no domingo. Mas aí o que é que seria o prejuízo maior, vamos dizer assim, para o trabalhador? É que ela fala também que agora, quando ele trabalhar no domingo, ou então ele trabalhar no feriado, essa troca pode ser em folga. Aí vai muito da vamos dizer assim, da interpretação do trabalhador. Tipo, trabalhei no feriado, antigamente o que é que acontecia? Era obrigado o patrão pagar ele em dobro. Hoje não. Se não tem um acordo coletivo, alguma coisa regulando isso, não. Ele vai poder receber em folga. Ou seja, ele deixa de receber em dobro para receber com a folga. Eu acho que a parte que ele perde nessa questão, né, não é essa questão de trabalhar no domingo, não, que o direito de folga dele vai ser respeitado da mesma forma. É mais essa questão como ele vai receber esse feriado, se seria numa folga, ou como está tratando a lei agora, que pode acontecer dessa forma, e não o recebimento em dobro, como ele tinha anteriormente.
O difícil será o controle disso, né? Porque a gente sabe que existem várias situações, existem os trabalhadores que se calam para não perder o emprego, não têm folga, trabalham aos domingos, né? E tem uma jornada de trabalho muito maior do que a que deveria ter, e ainda por cima, o ganho muito menor do que o que deveria ser estabelecido. Essa questão de, talvez, né, não seja muito bom para o trabalhador, não. Esses que não têm uma fiscalização, né? Como ter uma fiscalização legal, né?
É realmente esse problema de fiscalização, Alan, ele já existe mesmo, vamos dizer assim, tempos para trás, né? Para você ter ideia, hoje em Afogados da Ingazeira nós temos mais de 2.000 CNPJs, né? Se você for olhar a unidade do Ministério do Trabalho aqui, ela não consegue fiscalizar, dar vazão a todas as fiscalizações.
Aqui em Afogados, imagina...
Justamente, aí a gente tem esse problema. Mas eu costumo sempre falar, Lani, que assim, se a gente for meio que... Eu prefiro meio assim que, vamos dizer assim, ver da parte racional, tanto do trabalhador como do empregado. Eu poderia chegar aqui e fazer uma fala dizendo que... Tem muito trabalhador que, assim, ele não dá o serviço adequado, ele é ruim, mas eu prefiro não olhar por essa parte. A gente na CDL está acostumado a fazer curso e visto que a maior parte dos funcionários de Afogados, do comércio de Afogados na Gazeira, são bons funcionários. Como também a gente está acostumado a fazer curso com empresário e percebo que a maior parte dos empresários de Afogados na Gazeira, eles respeitam os direitos trabalhistas. Então eu vou nessa linha, que o empresário ele vai respeitar o direito trabalhista e que o funcionário também vai cumprir com sua função.
Certo. Bom, Glauco, agora vamos falar o seguinte... realmente, essa MP, ela pode realmente abrir vagas no mercado? Ela pode realmente aquecer o mercado econômico com vagas de emprego ou não?
Eu acredito que sim, eu tenho muita fé nisso, André. Porque hoje, se você primeiro parar para fazer uma análise de como é o perfil do empreendedor no Brasil. O perfil do empreendedor no Brasil, se você for observar, ele normalmente não é um cara que ele foi capacitado, que ele foi treinado para aquilo ali. Normalmente o cara ele começa a empreender nesse país, normalmente se você observar, é por necessidade. É tipo, é o cara que ele está adentrando no mercado de trabalho, ele não arrumou um emprego, ele tem que fazer alguma coisa para se virar, para ganhar o pão de cada dia. Ou então é o cara que estava empregado e ele perdeu o emprego dele e agora ele tem que se virar para ganhar um pão de cada dia. Então assim, só essa questão da questão da facilidade para você abrir a empresa, isso vai ser muito bom. Porque se você for analisar o cenário hoje como é um negócio assim meio de maluco. É como se fosse assim, você vê as prefeituras hoje de interior tomada, aí o pessoal batendo na porta do prefeito, pedindo ajuda, o prefeito não tem condição de empregar todo mundo. Então é mais ou menos assim, o empresário, ele tá querendo, o cidadão, ele está querendo resolver o problema dele, mas é como se ele tivesse que pegar no telefone e dizer assim, ó, governo, me libera aí para eu poder arrumar meu pão de cada dia, que eu vou abrir uma empresa e talvez ainda eu abrindo uma empresa, eu possa gerar renda e mais empresa, mas eu preciso da autorização do senhor para fazer isso. Se você for observar, isso é meio sem lógica, não tem, né? Então assim, isso a gente está lembrando bem que assim, o poder de fiscalização do poder público, ele não é afetado em nada. O que a gente está dizendo é que é o seguinte, vai ser meio que uma aprovação tácita. O cara, ele quer abrir a empresa, ele vai abrir. Depois o poder público que se vire vai fiscalizar ele. Ele vai poder bater lá na porta do empreendedor, fazer a fiscalização do mesmo jeito. Mas o que a gente fala é que não vai ter mais aquela burocracia do cara ir na prefeitura, esperar liberar o alvará dele, para sair as licenças tudo, para daí sim ele poder iniciar o negócio. Existe uma lista, né, que são os negócios de baixo risco, que são aproximadamente 280 negócios. Como por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma costureira. Uma costureira, ela decidiu começar a fazer ali seus bordados, alguma coisa desse tipo, e começar a vender. Aí eu quero saber o que danado tem a ver o governo dar autorização para essa mulher para ela ganhar o pão de cada dia dela. Então é nessa linha aí que a gente acha, André e Alan, que a gente acha que vai facilitar muito a vida do cidadão, principalmente dos pequenos negócios. Tendo em vista que hoje as pequenas empresas no Brasil, elas são responsáveis, somos 90% da quantidade de empresa e gera 80% dos empregos. Então se você está liberando esse tipo de atividade, se você está melhorando a situação desse pessoal empreender, com certeza vai gerar mais emprego e mais renda para o país.
Então você está dizendo que a partir de agora, com a aprovação da CMP da Liberdade Econômica, a pessoa vai ter mais facilidade para abrir uma empresa. Ela pode chegar simplesmente... você sabe qual é o trâmite?
André, tem algumas coisas na realidade. A lei, no caso, ela é um MP, medida provisória. Na realidade, ela já tem validade, né? Ela tem validade por 60 dias. Ela até tem um prazo que, se ela não for aprovada no Congresso, ela perde a validade. Se não me engano, é até o dia 27 desse mês. Só que tem algumas coisas que precisam ser regulamentadas ainda, isso que a gente não sabe. Mas ela foi aprovada agora no primeiro turno. No primeiro turno, não. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? Hoje está sendo a votação dos destaques e depois disso ela vai para o Senado. Quando ela for para o Senado, que ela for aprovada no Senado, é que a gente vai ter realmente um verdadeiro visual, um raio-x perfeito de como é que isso vai ser. Sim. Mas assim, a ideia justamente é isso, é o cidadão, ele não precisar pedir autorização ao governo, ao Estado, prefeitura, qualquer coisa que for para poder abrir seu pequeno negócio.
Porque hoje em dia, do jeito que está, quanto tempo a pessoa abre uma empresa hoje?
André, tem uns cálculos, dependendo da atividade, ele chega de 30 a 60 a 90 dias. Tem a situação do MEI, que é pelo menos essa parte, vamos dizer, com o JUSCEP, que no caso aqui é o órgão do Estado, né? A questão da abertura facilitou muito. Mas dependendo da atividade do MEI, ele precisa de uma série de licenças que isso vai acarretar. Tem um cálculo que no Brasil uma empresa leva em média de 60 a 90 dias para abrir uma empresa.
É muita coisa.
É muita coisa. No ranking de liberdade econômica, nós somos o 150º país, alguma coisa desse tipo, 150 e alguma coisa. É um absurdo.
É um absurdo, realmente. Na prática, Glauco, o que muda para o trabalhador, né? Visto que foi chamada de uma mini-reforma trabalhista? O que você poderia destacar nesses pontos aí para a gente?
A grande questão, André, eu tinha até comentado contigo anteriormente em off, que era justamente, quando o governo ele editou essa questão da MP da Liberdade Econômica, ela não tinha tantas coisas falando de reforma trabalhista, né, que estão considerando como uma mini reforma trabalhista. Isso quando chegou na comissão mista, foi que foi justamente colocando os penduricalhos e foram empurrando ali no meio. Você sabe que tem muito lobista ali no Congresso Nacional, empurrando coisa. Você tinha, olha no texto, o texto quando foi empurrado algumas coisas, tinha uma coisa nada a ver que tinha com liberdade econômica, e chegou para você ter dela. Chegou com 20 artigos e já estava com 50, né? Aí os deputados perceberam, lá nos deputados e os senadores, eles perceberam que não ia ser aprovado e meio que começaram a fazer o acordo justamente para tirar esse penduricalho para não acontecer. Mas assim, uma na prática das coisas que vai mudar também é a questão do ponto, né? O ponto hoje ele é obrigado nas empresas a de 10 funcionários para cima, né? Agora com essa nova MP da Liberdade Econômica, essa restrição ele passou que vai ser obrigado de 20 funcionários acima. Mas o que é que eu aconselho? Tanto para o empreendedor, como também para o funcionário, tá? Eu aconselho, se você tiver um funcionário, você tem um ponto. Porque o que acontece? Ele fala que não é obrigado, mas a qualquer momento que surgir uma dúvida entre trabalhador e empregador, se o trabalhador ele chegar alegando na justiça, dizendo que ele trabalhou a mais das horas permitidas, independente se a empresa dele tem uma, tem duas, tem três, na realidade, na relação trabalhista, a gente tem como parte vulnerável o empregado. Então, o que vale é se o empregador não tiver como provar diferente, o que vale é a voz do empregado. Se ele só tinha uma e ele não era obrigado a ter o livro de ponto, né? Mas ele chegou lá dizendo que ele estava trabalhando na hora mais. Se não tem o livro ali comprovando que ele estava trabalhando na hora mais ou não, o que vai valer é a voz do empregado. Então, assim, para ambas as partes, o que a gente sempre aconselha, independente de um, de 10 ou até 19, que não é obrigado, agora vai ficar dessa forma, é que tem um livro de ponto ali para fazer o registro. Outra coisa que mudou é que agora vai ter o ponto por exceção, que é justamente o que eu acredito que vai facilitar essa parte. Que se ele pode ser feito através de um acordo individual entre o trabalhador e o empregador, ou através de acordo coletivo. O ponto por exceção é nada mais é que o seguinte, é que se ele só vai precisar levar as anotações lá para o livro de ponto o dia que ele trabalhar alterado. Ou seja, que ele trabalhar a mais ou a menos daquilo que está programado no contrato dele. Se na semana todinha ele trabalhou normal, e vamos supor, chegou na sexta-feira, era para ele trabalhar 8 horas, ele trabalhou 9, então na semana, a única coisa que vai para o livro de ponto vai ser aquele dia que ele trabalhou uma hora a mais. Essa é uma das mudanças também que vai acontecer.
Se ele registra, aí como está dizendo aqui, né, nessa modalidade ele vai registrar hora extra, atraso, folga, férias, falta, também pode registrar, não vai colocar, como você está dizendo, né? Isso. A entrada e saída, o horário de entrada e saída.
Isso,
uma coisa tão simples, né?
Tão simples.
E vai evitar o que você está falando de depois.
De
nossa, depois, como é que prova?
Justamente.
Né?
O que ele fala é justamente, é perfeito, Alan, sua observação. O que ele fala é justamente isso, que você, vamos dizer, você tem um contrato de trabalho que é feito entre empresa e trabalhador, e nesse contrato está previsto uma determinada de horas. O que é que você vai ter que colocar nesse ponto por exceção? É justamente essas alterações, o que for diferente daquilo que está ali. Aí, como você falou, bem falou, falta, atraso, trabalho hora a mais, questão de folga, férias, colocar lá no livro as férias dele. Então, essas coisas que vai ter que ser levada ao livro de ponto.
Certo. Ô, Glauco, o que você acha desse negócio aqui do abertura de agência bancária aos sábados?
Eu também achei. Fiquei rindo na hora disso.
Na realidade, André, isso tem uma lei que agora eu não lembro, se não me engano, era de 1960 alguma coisa, que ela proibia essa questão da abertura das agências bancárias de sábado e domingo. Na realidade, o que a lei está dizendo é que deixa de ter essa proibição. Ou seja, pode o banco abrir.
Mas é facultativo, então.
É facultativo, não é obrigado. Não é que a lei está dizendo assim, está impondo ao banco que ele vai abrir. Está dizendo que derrubou a restrição. Se o banco ele achar que tem que abrir para gerar negócio no dia de sábado, ele vai abrir normalmente. E tipo, não é um exemplo. O que eu acredito que isso vai acontecer, André, vai ser nos grandes centros. Por exemplo, talvez em cidades que naquele dia talvez tenha uma demanda de acordos para fazer.
Capitais, né?
Isso. E o que eu te digo não é nem questão de saque, porque o que o banco está interessado em fazer mais é negócio, é empréstimo, essas coisas. No dia que ele perceber que tem uma, por algum motivo naquele mês, tem uma demanda a mais de negócio e o banco achar que é interessante para ele abrir, ele vai abrir normalmente no sábado.
Agora você acha que isso vinga? Porque hoje em dia a gente está convergendo aí para o mundo online, né? Você já vê, depois que abriu o Nubank, a quantidade de bancos digitais que existe é enorme. Né? Eu acho que não vinga, não. Você acha que pode vingar uma coisa dessa? Mesmo para fazer negócios?
André, eu acho, eu vou na sua linha também, eu acho pouco provável, né? Hoje você tá observando, o mundo está partindo para a tecnologia, é um caminho sem volta, né? Na realidade, as agências, elas cada dia mais elas lhe oferecem produto para que você vá menos dentro da agência, justamente para enxugar o custo dele.
Com certeza.
Eu acredito que a ideia do legislador aí é mais aquela questão seguinte, de dar liberdade mesmo. Se o banco achar que tem que abrir, ele abre. Se ele não achar que não abre, ele não vai abrir. Então acho que é mais a questão de dar liberdade, de tirar essa trava, de que vamos dizer, que vai acontecer mesmo, que ele vai realmente abrir.
Ah, bacana. Alane.
Não, eu fui pedir licença aqui, né, que eu fui pegar um pouquinho de água para o convidado, né, mas eu também não acredito não, porque é como vocês estavam falando a questão das facilidades agora, porque você, quem assiste televisão vê o comercial sempre dos bancos, né, você faz tudo pelo telefone, pelo aplicativo.
Inclusive, né? tem um aplicativo, acho que é do Bradesco, faz depósito de cheque,
isso,
né?
Isso, faz tudo, tudo, de tudo.
Eu acho que só o Bradesco faz isso ainda, né?
Ou tem algum outro? Vi nenhum outro, não. Só vi o Bradesco falando.
Pensa numa facilidade incrível.
Você faz transferência, você faz tudo. Você, agora, né, você pega o seu celular, você vai pagar uma conta, você só digita, abre no aplicativo, tá lá. Tudo, não tem dinheiro, você precisa mesmo, sair, mas quem tem muito não precisa estar com dinheiro no bolso, né? Só o celular. Então,
eu evito ir em agência bancária.
Eu acho evito. Que não vinga.
Realmente, eu acho que não, viu? Ô Glau, o que você poderia falar sobre essa extinção do E-Social?
André,
esse é um negócio que está tão em alta, né? Foi... debatida, inclusive você esteve aqui na rádio falando isso, sobre esse E-Social, da obrigatoriedade disso, a dor de cabeça que isso estava causando, e agora está se falando em extinguir isso.
Brasil é um negócio de doido, né? Eles criam a regulamentação, depois tira, e isso assim, quando parte dessa parte de regulamentação, legislação tributária, quem está na ponta de sair na realidade é o contador. Claro, a gente está pagando serviço ao contador pelo atender a empresa, mas assim... O contador está passando um perrengue terrível. Eu estou num grupo de contadores aqui de Afogados. André, você precisa ter uma ideia da quantidade de normas que é mudado todo dia. Os caras ficam malucos. O procedimento é de uma forma, depois muda, é de outro. Na realidade, a função do E-Social era ele vir para simplificar. Mas assim, na implantação dele, está dando muita dor de cabeça e muito problema. Muitas vezes o sistema não funciona, dá falha, ainda não está tão claro. Teve uma coisa bem interessante em uma audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados, que foi justamente na questão da implantação do E-Social. Isso, eu acredito, tá com um mês, 45 dias, mais ou menos. Teve uma situação que teve um dos donos das maiores empresas de contabilidade do país, ele fez questão de participar dessa audiência pública, né? E lá ele fez um depoimento bem acalorado. Ele falou que ele realmente precisa dessa burocracia para sobreviver. Mas ele disse que o que estavam fazendo com as empresas era assim, era terrorismo. Porque ele disse que depois que passasse o E-Social, que todo mundo implantasse, a conversa de quem propôs o E-Social é que ia ficar melhor para as empresas. Mas aí ele faz uma fala lá e diz, ficar melhor para quem? Quem é que vai suportar um negócio desse? Né? Porque assim, aumentava muito a questão dos custos da empresa para algumas situações. E chegou ao ponto lá, André, de o E-Social, ele tem vários eventos que agora você tem que transmitir naquela data, acabou-se e ponto. Antigamente o contador ele tinha algumas coisas que se ele atrasasse ele poderia, vamos dizer assim, com algum outro meio ele corrigir. É como se fosse um sistema online, é como se a receita ela viesse, não só a receita, todos os órgãos viessem dentro do computador do contador e puxasse e acabou-se. Mas assim, chegou a um ponto de ter um evento lá no E-Social que ele falava, esse determinado evento tal, se eu não transmitir até o dia tal, o que é que acontece comigo, a empresa? Eu sou multado, eu posso transmitir de novo, o que é que acontece comigo? Eu quero saber isso. André, passou um negócio de uns 5, 10 minutos, uma discussão em cima disso, e ninguém deu uma resposta a ele. E lá estavam sentados as pessoas, criadores do E-Social, para você ver o tamanho da burocracia que é. Nem os próprios caras que criaram o E-Social, eles conseguiam responder a pergunta dele. E ele fazia justamente nesse sentido, né? Porque assim, como ele é contador e vai dar mais serviço para ele, quem era para estar mais gostando era ele. Mas ele deixava bem claro, ele dizia, olha, eu vivo de burocracia, eu adoro burocracia, porque se não tiver burocracia, minha empresa quebra. Mas o que vocês estão fazendo, estão dizendo que vai ficar melhor para quem depois disso? Porque as pequenas empresas, elas não vão aguentar o tanto de encargos que vai sair sobre ela. Eu acredito que nessa visão, esse governo aí está com uma ideia um pouco mais, vamos dizer assim, André, liberal, e ele deu uma simplificada. Na realidade, o E-Social, pela ideia do texto, é que ele saia e venha um sistema de escrituração digital também, né? Que aí seria, se eu não me engano, seria as informações previdenciárias e trabalhistas que ficariam nesse sistema, algo mais simplificado.
Ah, certo. Só para relembrar, Glauco, explica para os nossos ouvintes aí rapidinho o que é esse tal de E-Social.
O E-Social, ele é uma plataforma onde o governo criou, onde ele, na realidade, ele vai juntar, vamos dizer assim, todas as informações relativas às empresas e aos trabalhadores, porque antes era como se os dados estivessem soltos. Por exemplo, o contador ele fazia uma transmissão para a Receita Federal. Aí depois eles fazem uma transmissão para o INSS, que agora está mais junto, INSS e Receita Federal. Aí depois eles fazem uma transmissão do Fundo de Garantia. Tinha coisas que, vamos dizer assim, a mesma declaração, então a mesma informação, ele mandava para 3, 4 cantos às vezes. Aí uma das ideias do E-Social era justamente isso. O governo ele montou uma plataforma, onde na realidade você ia jogar todos esses dados só para uma plataforma, e isso ficaria tudo na mão, vamos dizer, concentrado num canto só, ficaria mais fácil o gerenciamento.
Simplificaria.
É, a ideia seria essa, né? Só que quando partiu para a prática, né, viu que não foi a mesma coisa assim da ideia inicial. Eles falavam que isso aí era um prazo, que o pessoal ia ter para se acomodar, mas a ideia do E-Social é justamente isso, ele pegar toda a parte da informação trabalhista, previdenciária, dados da Receita. Depois tinha até uma promessa também que até a Justiça do Trabalho ia poder ter acesso a esses dados, outros órgãos iam ter acesso a esses dados e ia ficar numa plataforma compilada. Mas assim, a burocracia foi tanta para poder fazer isso que reclamou o empresário, reclamou o contador, saiu reclamando muita gente e estavam com medo até que, vamos dizer assim, com o fechamento das empresas, viesse causar até mais desemprego. Né? Então foi aí, eu acho, que veio a tirada de pé.
É, isso me lembra a questão do extintor no carro e daquela farmacinha, aquele kit de primeiros socorros, né, que foi obrigado um certo tempo aí a gente ter que carregar no carro e depois voltaram, né, resolveram que não precisaria mais. Tá aparecendo esse caso, né?
Essa questão dos extintores, André, por incrível que pareça, levantaram agora de novo outro dia, né? Mas aí os caras, eles tinham dados bem fortes lá, essa questão do extintor, falando rapidamente, era como se assim, a cada 100 acidentes de fogo com carro, parece que apenas 3 ou 4 conseguiam utilizar o extintor, e assim mesmo os 3 ou 4 que utilizava não resolvia nada. É. Então, assim, era uma coisa meio que estava ali sem função.
O Glauco, me diga uma coisa, esse negócio da carteira de trabalho digital, né, a carteira de trabalho eletrônica, o que, que isso pode facilitar? Qual é a vantagem disso?
André, na realidade isso aí é justamente velocidade de informação, que eu acredito que vai acontecer, né? E também vem desburocratizar também, porque o que vai acontecer é o seguinte, que a carteira de trabalho agora, ela só vai ser emitida nos cantos, que vamos dizer assim, não tem a condição ainda do papel, a lei ela é bem clara, ela dá preferência à digital, e ela vai ser já emitida com o número do CPF do cidadão, que é uma coisa boa. Porque se você for olhar, a gente tem CPF, tem título de eleitor, aí vem PIS/PASEP, aí vem identidade, tudo com numeração diferente. Isso. Né? A ideia agora eles estão querendo concentrar. Então, assim, vai ter essa emissão da carteira digital agora e ela já vai ser no número do CPF do cidadão, o que vai facilitar bastante também a questão das informações. E ele já dá até um prazo para o empreendedor, no caso o empregador, lançar as informações quando ele contratar. Ele vai ter um prazo máximo de 5 dias a partir do momento que ele fazer o registro do funcionário para justamente colocar essas informações eletronicamente. É porque dispensa a questão do papel, porque muitas vezes a gente, às vezes na correria do dia a dia, a gente manda a documentação para o escritório de contabilidade e lá eles têm um procedimento para fazer. E por algum motivo você esqueceu uma carteira, esqueceu alguma parte de documento e você não consegue porque você tem que lançar as anotações na carteira de trabalho do cidadão, né, para ele ficar ali. Dessa forma digital, talvez a boa parte das informações que se precisa, né, você já tem toda no meio digital. Então acelera o processo e meio que tira um pouco da burocracia também.
Ok.
Essa eu gostei.
É isso aí. É, isso também está previsto aí na MP da Liberdade Econômica, né, que realmente fala sobre dar preferência, né, para se emitir a carteira de trabalho em meio eletrônico. Bom, é isso aí, Glauco. Né? Alane, quer fazer mais alguma pergunta para o nosso convidado?
Não. A gente conversando, vem muita coisa que vem à mente, aquela coisa assim, né? Mas vai passando, à medida que ele vai respondendo, a gente vai se sentindo contemplado. Mas a questão de segurança do trabalhador, né? Foi se visto tanto antes, né? Tantas questões, tantos problemas. Aí, aqui fala que se revoga 25 dispositivos da CLT, entre eles um que exigia inspeção prévia de segurança e medicina do trabalho para início de atividades e outro que vedava que professores dessem aulas e trabalhassem exames aos domingos, essa coisa. Com relação a essa questão de segurança do trabalhador, há alguma novidade?
Essa parte aí, Alan, sendo bem sério, eu não cheguei a me debruçar sobre ela ainda para dar uma lida mais aprofundada. Mas vai voltar tudo àquela questão no início da conversa, Alan, que a gente tá, velho. Mesmo que você, independente de você ter a lei ou não, se você não tiver mecanismo, pessoa para fiscalizar, vai mais acontecer da questão da boa vontade, da boa fé do trabalhador e do empregador. Porque não adianta você também ter um mecanismo e não ter condição de fiscalizar. Então eu acho que assim, essa questão dessa situação aí, eu teria que dar uma olhada melhor para ver justamente o que é que ele está extinguindo ou não. Porque tem coisas, às vezes, tem normas que assim, algumas eu sou bem a favor para defender realmente o trabalhador, mas tem coisas assim que são um pouco esdrúxulas, né? Que exigem que você acaba só, na realidade, inibindo a contratação. Para você ter uma ideia, dar um exemplo claro aqui do que tinha no texto anterior antes da reforma trabalhista, André. Por exemplo, você está trabalhando aqui na rádio, vamos supor que num momento, se você fosse literalmente pelo texto que existia na CLT, se você fosse para casa e desse um temporal aqui e você ficasse impedido de sair da rádio Pajéú, a rádio Pajéú era obrigada a pagar hora extra. Ou seja, por um fenômeno natural, só pelo fato de você estar dentro da empresa sem você estar produzindo, mas se você fosse literalmente pelo texto, ela era obrigada a lhe pagar a hora extra. Uhum. Então, assim, tem algumas coisas que são situações que realmente, vamos dizer assim, ela só faz inchar e impedir a contratação, mas por outro lado, assim, eu sou um defensor da CLT, eu acredito que algumas coisas não podem modificar, porque se você for observar o poder que, vamos dizer assim, na maioria dos casos, às vezes tem um empregador em relação ao funcionário, que é a parte mais vulnerável, não compara, né? Mas existem alguns absurdos também, vamos dizer assim, que impede mais essa questão da contratação do trabalhador.
É isso aí. Temos perguntas para o nosso convidado, Alane?
Olha, pelo zap, não. Vamos ver aqui pela fanpage. Enquanto isso, deixa eu estou abrindo aqui. Mandar abraço para o pessoal que está curtindo pela fanpage. Ó, o José Edson dos Santos, José Adilson, deixa eu ver, Fátima Souza, Osana Santos, Kátia Ramos, Antônio Carlos, Raimundo Lima, Gerson Gomes, Adilma Nascimento, João Simões, Sandra Souza, Ivanilda Barbosa, Josi França, Elis Regina, ó, o nome da Elis cantora, Regina. Nome bonito, Lúcia Alcântara e Lúcia Marcondes.
Abraço, gente.
Os nossos internautas, né, o pessoal curtindo, deixa eu ver aqui, tô abrindo aqui.
Tá meio lento.
Tá meio lento, viu?
André.
Meio? Tá lento todo. Mas André, pode falar.
Falando. Tem umas situações assim que aí não mexe tanto com a parte trabalhista também, que foi mudada pela MP, que é bem interessante, né? A questão dos documentos públicos digitais. O que ele tá falando aqui na MP agora é que você, se você tiver algum tipo de documento público e ele for digital, ele vai ter o mesmo valor probatório do que o, vamos dizer assim, o documento de papel. O que ele está dizendo nada mais é que você vai poder agora armazenar documentos públicos de forma digital, que ele vai ter a mesma validade. Outra coisa bacana é que alguns registros públicos agora eles poderão ser feitos de forma digital. Por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, tudo isso aí vai ser feito, poder ser feito agora de forma digital. Os cartórios vão poder emitir isso aí de forma digital, que isso é uma grande facilidade.
Com certeza.
É como já tem a habilitação. Hoje a habilitação, não sei se você já viu, mesmo a minha. Isso. Você tem
a sua já fábrica, é?
A minha já é. Pra, se eu não me engano, André...
A dele é de pobre.
Mas é porque tem que ter um QR Code, né?
Isso.
Tem que ser...
Dos dois últimos anos, André, eu não sei que... Parece que dos dois últimos anos pra trás é que começou a ser emitida essa com QR Code.
Isso.
Aí você só consegue colocar ela...
A minha eu renovei faz muito tempo, já tem um tempinho, já tá quase vencendo de novo.
A dele foi comprada aqui pra nós.
É ruim.
Olha, nós temos um ouvinte pra participar.
É ruim de ser comprado.
Nós temos um ouvinte. Alô, muito boa tarde.
Boa tarde, Alane. Sou sua fã, Osana Senna.
Osana Senna, que prazer. Tudo bom com você, amiga?
Consegui hoje.
Que bom que você conseguiu. Você tem alguma pergunta aqui para o nosso convidado, Glauco?
Não, pelo momento não.
Mas você...
Quero mandar só um abraço e parabéns pelo programa. Abraço para o André, para você, para a esposa dele e o garotinho dele.
Abraço, Osana.
Cheiro pra você, minha amiga. Aí, a Osana Senna. Ontem aqui eu falei que ligou, que vai ter o papo com ele, né?
É a fã de André.
Uma das, né?
Você não, muito
você
bem observado.
Você não ouviu a lista? Ele tá com uma listinha aqui pra mandar abraços.
Olha o telefone
de novo. Alô, muito boa tarde.
Boa tarde, Alane. Boa tarde, André.
Boa tarde, Lourdes Leandro.
Eu quero parabenizar a Madalena Brito, que está aniversariando, que eu estou dando a Vera Marques, que a gente esteve aqui em Afogados, muito tempo. Parabéns para as duas e tudo de bom para elas.
É isso
muito
aí.
Muito bem, então.
Aquele abraço, Lourdes Leandro.
Obrigada pela sua participação. O pessoal acho que fica meio temeroso de emitir alguma pergunta, né, com relação a isso, né?
Eu acredito, também, o tema é muito novo.
O tema é novo ainda.
Está falando de uma coisa que está tramitando no Congresso Nacional, isso. Ainda não foi aprovado.
Foi aprovado ontem na Câmara, né?
É justamente isso. E é uma, vamos dizer assim, não é uma coisa como demanda, por exemplo, como a reforma da Previdência, que chama um pouco de atenção e vinha sendo debatida há meses, né?
Isso.
É uma coisa que começou a ser debatida agora há pouco tempo no Congresso e ainda, como a gente fala, não foi nem ainda ter sua aprovação final.
Está sendo chamada assim de mini reforma do trabalho, né? Aí o pessoal.
Mas é um tema
ainda...
importantíssimo,
com
né?
Certeza.
Porque mexe, além de mexer com a vida dos empresários, mexe também com a vida do trabalhador. Né? Inclusive, com expectativas aí de se criar, né, de se ampliar o número de vagas no mercado de trabalho.
Justamente.
Então a gente tem que torcer para que dê certo mesmo, né, Glauco, que realmente venha, que seja diferente da reforma trabalhista.
Justamente.
Né, porque a reforma trabalhista, ela foi feita com a intenção de abrir vagas no mercado de trabalho, só que na realidade, na prática, não aconteceu. Né, não deu certo, não sei por quê, mas não deu certo, né?
É, tem participação por telefone. Alô, muito boa tarde.
Boa tarde, Alan.
Boa tarde, quem fala?
É Raimunda Marques, de Cajazeira, de Guarapi.
Oi, Raimunda, tudo bom com você, amiga?
Tudo bem, meu amor.
Nossa, muito feliz em falar com você, a gente nem conversa, né?
É.
Tem muita sorte essa mulher, meu Deus do céu.
Gostando desse debate, meu amor.
Ah, você tá gostando?
Gostando de bom bastante, viu?
Que bom, então. É o Glauco que tá aqui com a gente.
É bom pra gente ficar informado, meu amor.
Isso mesmo, minha querida. Você quer fazer alguma pergunta ou quer mandar abraço?
Não, só um abraço pra mamãe lá do Passo da Serra, Maria Marques, meus filhos, Leandro, Luciano, Luciana e Luciene. E meu esposo Luiz.
Ah, então um abraço bem gostoso pra você, tá bom, minha linda?
Tá, meu amor, Deus abençoe.
Deus abençoe você também, a dona Maria Marques, um cheiro.
Então, Glauco, você quer concluir que você ia começando a falar sobre
a reforma trabalhista, né? Eu acredito que a gente vai ter um retrato, vamos dizer assim, mais fidedigno dela, acredito ainda um pouco mais pra frente, daqui a 4, 5 anos. É, o que a gente tem que lembrar é que a gente, assim, vem de um período de recessão muito pesado, né? Então, assim, a gente não tem como ainda ter. Eu acredito que a reforma trabalhista, ela foi de 2018, foi isso? 2017,
né? 17, se não me engano.
A gente está com 2 anos aí, vamos dizer assim, ela vigorando e ela não realmente não deu aquela resposta que se esperava do mercado de trabalho. Aí, como você falou, não se sabe o porquê. Não se sabe porque se realmente as regras que foram feitas realmente não alimentou essa questão, ou se parte, vamos dizer, do que seria alimentado pela reforma trabalhista foi engolido por essa crise, né? Não houve um aquecimento da economia para que justamente viesse resolver o problema. Mas realmente, hoje, você fazendo uma análise imediata de 2 anos, ela fica um pouco aquém da expectativa que se tinha dela.
Legal. Ô Glauco, aproveitando sua presença aqui, né, deixa eu aproveitar você aqui para pegar mais um pouquinho. Olha só, conta pra gente como é que tá a economia, né, no comércio de Afogados da Engazeira, se tá legal, se a crise tá batendo forte por aqui, ou se tá começando a normalizar as coisas, como é que tá o nosso comércio?
André, veja só, a gente vem por que eu venho percebendo é um período de oscilação, né? A gente começou o ano, né, um pouco vem a questão de dezembro, que sempre é mais movimentada, aí vem janeiro, aí bateu aquela questão ali que pega o carnaval, fevereiro, mas que é aquela ressaca. Aí quando veio abril, vamos dizer, a gente percebeu que a coisa ia, né, começou se animando. Aí quando entrou aí o período de junho, julho, a gente sentiu de novo, vamos dizer, puxou para baixo de novo, faturamento das empresas, você comparando com os anos anteriores, é com quem a gente conversava um pouco abaixo. Aí agora está iniciando esse mês de agosto, já iniciou um pouco mais, vamos dizer assim, animador. E tem uma das coisas que eu falo muito, André, que assim, infelizmente, eu digo infelizmente porque assim, prejudicou muito outras cidades. Infelizmente ajudou Afogados, que foi justamente essa onda de explosão de bancos que tiveram. Eu acredito que a gente não está numa crise maior aqui no município justamente por causa disso. Porque o que acontece, André? A gente vai pegar um exemplo aqui de uma cidade onde a CDL tem uma atuação um pouco mais forte, que é Carnaíba, né? O comércio está sofrendo muito lá.
Ainda não reabriu, né?
Não reabriu, André. E outra coisa, o modelo que o banco vem, que ele prometeu que vem, ele não vem mais da forma como tinha antigamente. Ele vai vir com a parte, vamos dizer assim, burocrática, administrativa, e vai ser colocado, se eu não me engano, é 1 ou 2 caixas eletrônicos na cidade. Para se correr numerário, os empresários eles vão ter que abrir aquele modelo de banquinho, né? Aqueles banquinhos representante bancário que tem. Que é justamente se o empresário quiser que corra dinheiro na cidade, ele vai ter que abrir o banquinho e vai ter que negociar com aquilo ali. Então, assim, mas isso dá uma evasão, uma fuga de renda muito grande do município, né? Porque se você for olhar, principalmente o aposentado, o homem da roça, ele vive basicamente, na sua maioria, um salário, né?
Isso.
E ele não tem condição, André. Por exemplo, por mais, vamos dizer, fiel que ele seja ao comércio carnaibano, ele tá lá no seu sítio, vai sair, vem pra cidade receber. Carnaíba não tá recebendo. Então, o que é que ele faz? Ele já pega uma lotação e vem direto pra Afogados da Engazeira. Recebe aqui em Afogados e ele gasta aqui mesmo. Ele já vai fazer sua feirinha e vai voltar, porque ele não tem condição. Vem para Afogados, paga uma passagem, voltou pro município dele, aí depois para pagar outra passagem para ir para Carnaíba, ele não vai fazer isso. No momento que ele vem para cá, ele já saca, já gasta aqui. Então, é uma forma que está aquecendo muito. Estou dando um exemplo de Carnaíba, mas a gente tem exemplo também como Banco do Brasil. Flores também teve um tempo que foi atingida. Quixaba também teve um tempo que foi atingida. Guaraci. Né? E Guaraci foi atingida. Água Branca, se não me engano, foi atingida. E assim, algumas, a maioria dessa parte, pela localização geográfica do município, corre tudo para cá. A gente sabe. Então, assim, a gente não está sentindo um pouco mais ainda, André, devido a essa situação que acabou beneficiando o afogado, mas foi muito triste por municípios vizinhos.
Agora é interessante, o Banco do Brasil está relutante em reabrir o banco em Carnaíba, porque na Feira do Empreendedorismo do ano passado, Carnaíba, o comércio de Carnaíba mostrou sua força e muito bem, né? Foi um belo de um evento, né? A Feira do Empreendedorismo foi excelente, muitos empresários apostaram, mostraram a força do comércio de Carnaíba, mas mesmo assim, né? Inclusive foi com essa conotação, né, que foi realizada a feira, mas mesmo assim o Banco do Brasil continua batendo o pé no chão e não reabre o banco. É impressionante, né?
Nós participamos de inúmeras reuniões, André. A gente fez reunião com o superintendente, fez reunião com o gerente de agência, e assim, o que o Banco do Brasil alega é que existe uma série de explosões aí ocorrendo pelo país de agências bancárias, né? E existe uma fila para isso, né? E ele, dentro dessa situação, assim, vamos dizer assim, que o modelo que ele tinha para abrir por enquanto para Carnaíba seria esse. Mas assim, nem perspectiva, eles deixam talvez, mas muito longe de voltar à agência o que era antigamente, né? E é como você falou, o município de Carnaíba mostrou força, que tem força economicamente, né? Tinha um trabalho muito bacana para você entender. A gente assumiu a CDL lá, André, a gente tinha 3 associados no município. Com o trabalho que a gente foi fazendo, o número pulou chegou perto de, por volta dos 60 associados a gente teve no município. Para você ter uma ideia, o comércio de Afogados, quando a gente assumiu, a gente tinha 98 associados. Então, se você compara Afogados com 98, Carnaíba com 66... Você medindo os tamanhos da economia, estava muito bem, né?
Com certeza.
E assim, o volume de negócio, de feiras, de curso, para você ter a quantidade de capacitação que começou a consumir o município de Carnaíba, da unidade Serra Talhada, que é responsável por 35 municípios, Carnaíba estava em terceiro nesses 35 que mais consumia os produtos, né? Do Sebrae. Capacitação, consultoria, treinamento. E assim, vinha num boom incrível e a tendência era só crescer. Aí, infelizmente, aconteceu essa tragédia que abalou muito. Mas assim, o que eu tô percebendo nos últimos dias, André, que tá animador, é que o comércio tá começando a se reanimar lá, né? Meio que assim, aqui como se tem aquele ditado, né? Que o ser humano, ele se adapta ao meio. Isso. A gente tá percebendo que as empresas estão começando a se adaptar a essas questões, está criando suas alternativas, e a gente acredita aí que agora, de agora em diante, vamos dizer assim, o cenário não piora mais, a tendência é ele piorar. Principalmente aí a gente vai estar com o segundo ano agora, né? 29, 30 e 31, está acontecendo a segunda Expo Carnaíba.
É isso aí. Temos perguntas?
Não. Depois olha aqui.
Pronto. Meu amigo Glauco, né, foi um prazer recebê-lo aqui, obrigado pela sua disponibilidade, né, obrigado pelos esclarecimentos. Tá certo? Muito obrigado, uma boa tarde para você, né? E vamos para a próxima.
André, eu que tenho a agradecer a você, a Alane, né? Sempre que precisar, a gente está à disposição, a gente agradece até o espaço, que é uma forma também da gente estar divulgando as atividades, sempre da CDL aparecendo, né? A gente está à disposição e agradece mais uma vez a Rádio Pajão, nossa grande parceira.
O espaço está aberto a qualquer momento que você precisar, é só dar um toquezinho. Está aberto espaço para você.
Agradeço.
É isso aí. Falamos com Glauco Queiroz, presidente da CDL de Afogados da Engazeira.